Esculturas do Paredão, Marcas Religiosas de Zé Diabo é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Este projeto foi produzido pelas acadêmicas Ketuli Beltrame e Rafaela Trombin, sob orientação da professora Karina Farias, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2013.
Você está sintonizado na Rádio Guarujá. A partir de agora, o programa Bom Dia, Amigo, com a apresentação de Luiz Carminati.
Bom dia, eu sou Luiz Carminati e hoje, segunda-feira, 22 de agosto de 1977, inicia mais um programa Bom Dia, Amigo. Hoje, nós vamos falar da Operação Zé Diabo. Tão falado paredão, situado às margens do Rio Tubarão, oferece em sua estrutura rochosa natural uma tela enorme com chapados prontinhos à espera do ponção e da marreta, para trabalhos artísticos de resultado positivo para todos nós. Orleans está necessitando de algum ponto turístico. O paredão está intacto, esperando algum trabalhador que o faça ser um livro rochoso que poderá contar no futuro a nossa tão querida história. Peço que todos sejamos coerentes e unânimes sobre esta ideia, pois o artista já está a postos. Nosso artista chama-se Zé Diabo. Vamos dar um passo gigante na cultura. Vamos levar à frente a Operação Zé Diabo.
Através da crônica Operação Zé Diabo, divulgada no programa radiofônico Bom Dia Amigo, a ideia de esculpir o paredão foi propagada em Orleans. E isso fez com que a concretização do sonho de Zé Diabo e de um dos principais pontos turísticos da cidade ficasse mais próxima. As esculturas do paredão consistem em passagens bíblicas retratadas através de 7 painéis. Juntos, somam uma área de pouco mais de 170 metros quadrados, esculpidos durante 8 anos.
O talento inquestionável de José Fernandes, o famoso Zé Diabo, faz com que ele seja considerado por muitos como o maior artista orleanense. Por volta de 30 anos antes da crônica ser divulgada por Luiz Carminati, o desejo de trabalhar naquele local já existia no pensamento de Zé.
E eu olhava aquele paredão, eu digo, algum dia eu quero chegar lá. Fazer lá uma cruz, uma data, uma marca, qualquer coisa para deixar lá.
O local tão almejado pelo artista para a execução dos trabalhos é conhecido como Paredão. Em 1883, alguns obstáculos naturais tiveram que ser retirados para passagens da Estrada de Ferro Teresa Cristina, que ligava Tubarão a Lauro Miller.
No lado sul da cidade, um caminho foi aberto. Neste local, o trilho ficava entre o Rio Tubarão e uma enorme parede.
Do formato do paredão, não tinha aquela história, não tinha nada. Forma natural dele, né? Então tiveram que arrombar e explodir o paredão, aquela coisa toda, para fazer um leito para passar a Estrada de Ferro.
O artista foi criado nas proximidades da Estrada de Ferro e algo gravado no paredão rochoso sempre despertava a atenção de Zé.
Tudo que eu passava ali, eu olhava lá na pedra, está lá até hoje. Um B e um M. Eu chamava a atenção aquilo ali, o que, que será que quer dizer essa letra aí?
Mais tarde, quando passava pelo local, se encontrou um senhor que explicou o que significava. Por coincidência, aquelas iniciais eram homenagens ao avô do homem com que Zé estava conversando. O homenageado era um português que morreu no local quando a passagem para a Estrada de Ferro foi aberta.
Foi detonar um tiro e o tiro não explodiu. Aí ele disse, o avô dele, depois voltou lá para descarregar o tiro implodiu e matou o homem.
A Estrada de Ferro foi destruída e desativada em 1974, devido a uma enchente que atingiu a cidade. Mas a passagem, o paredão e o sonho de Zé Diabo permaneceram. Assim que soube do desejo do amigo, Luiz Carminati aproveitou o espaço do programa radiofônico para propagar a ideia.
Aí o tempo foi passando, fui enrolando, passei a ideia para o Carminati, ele fez aquela programação, e o padre João da Laba é que me ajudou a chegar lá.
A crônica divulgada por Luiz Carminati chegou aos ouvidos do já em memória presidente da FEBAV, Fundação Educacional Barriga Verde, Padre João Leonir da Lauba, um dos grandes apoiadores da obra. A busca por recursos então iniciou. Segundo o contador Carminati, naquela época não imaginava a proporção que as obras teriam.
Isso impressionava, até a mim. Aí eu olhava para o restante da rocha, né, do paredão, que tinha lá seus mais de 100 metros, eu dizia, será que ele vai conseguir, né? Então eu me perguntava isso. E tinha também as minhas dúvidas, mas como ele demonstrava aquele sentido de persistência, né? Então a gente acabava acreditando e realmente ele foi adiante.
Até então, o artista só havia feito um trabalho com escultura em relevo de massa, diferente das esculturas realizadas na parede rochosa. Mas o fato de ter tido pouca experiência com esta arte não intimidou Zé Diabo ao desafio de mudar a cara do paredão, como conta Luiz Carminati.
Ele é uma pessoa muito destemida, assim, né? Ele dizia, não, eu enfrento, eu vou enfrentar e vou fazer. Eu não tenho dúvida que eu vou fazer. Como eu percebi nele uma pessoa com essa disposição, mas a vontade, né, a disposição do Padre João de acreditar nesse projeto, eu senti que a coisa ia dar certo e realmente deu.
No próximo bloco, conheça o projeto inicial do Paredão e as obras pelas quais é composto. Voltamos com o documentário Esculturas do Paredão, Marcas Religiosas de Zé Diabo. Em 1980, as obras iniciaram. Primeiro, foram realizados dois painéis de ensaio intitulados de A Primeira Missa no Brasil e A Catequese dos Índios. Os testes foram essenciais para comprovar a viabilidade do trabalho.
Antes das esculturas em rocha, o trabalho do artista era conhecido pelas pinturas sacras em igrejas e capelas da região. Segundo o artista, ele sempre teve tendência de criar obras com temas religiosos.
Sou batizado na religião católica, mas eu, tipo de católico muito relaxado, não ligo muito para isso aí não. Mas eu sempre tive uma tendência de pintar obras sacras. A minha mãe tinha uma Bíblia ilustrada e eu olhava muito aquelas figuras e tal.
No projeto inicial, estava prevista a construção de 28 painéis. Juntos, somariam uma área de 1.300 metros quadrados esculpidos. 9 painéis seriam de obras sacras, e 5 deles retratariam o Antigo Testamento através das passagens citadas pelo artista.
Primeiro, a canção do homem, sacrifício de Abraão. Terceiro é a passagem do Mar Vermelho. Quase me deixou maluco. 50 metros quadrados. Depois tem a Rei Salomão, depois tem os profetas.
Já os 4 painéis restantes retratariam o Novo Testamento, com as passagens Anunciação, Nascimento, Morte e Ressurreição de Cristo.
O Padre João, ele disse, olha, nós devemos começar pela Bíblia. Uma obra bíblica, ela é universalmente conhecida.
Os outros 19 painéis retratariam momentos históricos.
Aí então formaria um ciclo de 9 trabalhos sacros, para depois partir para outros temas, que eram sobre a história nacional. Brasil Império, família imperial, ciclo do gado, do ouro, do café, do açúcar, do tempo do Brasil Colônia, até a data da chegada da imigração em Santa Catarina e em Orleans.
Os recursos arrecadados foram suficientes para executar os trabalhos durante 3 anos ininterruptos. Em 1983, Zé Diabo e seu ajudante e filho, Joel Fernandes, foram contratados pela Fundação Catarinense de Cultura. Para Joel, a experiência com as esculturas no paredão foi enriquecedora, principalmente para a relação com o pai.
A maior satisfação em trabalhar com ele foi conhecer o lado artístico, o lado do Zé Diabo, que eu quase não tinha tanta aproximação. Pai, meu ídolo, meu pai foi meu alicerce, o que eu sou hoje, eu devo a ele.
Em 1989, o contrato com a Fundação Catarinense de Cultura foi rescindido. Sem recurso, o projeto inicial não pôde ser concluído e as obras foram paralisadas. Dos 28 painéis projetados, 7 foram realizados.
5 deles com cenas do Antigo Testamento: a criação do homem, o sacrifício de Abraão, a passagem do Mar Vermelho, o templo do rei Salomão e os profetas. Os outros 2 representam passagens do Novo Testamento: a Anunciação e o Nascimento de Cristo. Este não concluído.
O projeto abrangia 1.300 metros de esculturas, 1.300 metros quadrados. Não é tão pouca coisa. Mas infelizmente não deu. Isso no Brasil ainda não tem. O paredão nesse estilo de trabalho aí, aquilo ali é um pioneirismo. Bom, estou ficando emocionado.
De acordo com Carminati, o amigo lutou muito para realizar o sonho de produzir as esculturas do paredão.
Ele teve então essa palavra dele e ele disse, não, eu vou adiante, e mesmo sofrendo bastante, e creio que ele não ganhou muito dinheiro com isso, porque o salário também não era grande coisa, ele quis foi assim, se realizar pessoalmente e artisticamente fazendo esse trabalho. Ele foi acordado no meio do sonho, né? Não conseguiu completar a importante obra que ele sonhou em realizar.
O fato do projeto inicial não ter sido concluído não desmerece as esculturas do paredão. As obras continuam sendo um dos principais pontos turísticos do sul catarinense. Para o jornalista César Pereira, as passagens bíblicas do paredão são consideradas como a principal obra de Zé Diabo.
Ele não é simplesmente um artista, ele é um referencial. Então, ele tem. É claro que ele teria que trabalhar sua grande obra, e a grande obra dele é o paredão. Todo artista teve sua grande obra, né?
Em 2012, o jornalista produziu uma mostra fotográfica intitulada De Arte de Zé Diabo, em que reuniu 52 retratos dos principais trabalhos realizados pelo artista.
No trabalho que ele escolhe para fazer, que é o autorrelevo, né, que é uma das formas de escultura assim, mais que eu vejo complicada de fazer, porque você está com um pé na pintura e outro na escultura. A dificuldade é você encarar um bloco de pedra, saber que você tem que ir ali e não pode tirar mais do que você, porque você pode comprometer o trabalho. Né? E ele parece que ele tem essa noção exata desse ponto que ele tem que chegar.
As cenas esculpidas no paredão dão vida a um espaço que, até então, estava morto. É o que acredita o padre Elias Della Justina, pároco da Igreja Matriz Santa Otília de Orleans.
Eu acho que essas imagens que ele fez ali imortalizam o Zé Diabo também daqui para frente. O Zé Diabo como um artista plástico, que criou, mas que conseguiu exprimir na pedra aquela cena. E, aliás, onde é que está o grande valor? Não só de criar a cena, mas de fazer aquela cena real.
O artista plástico José Fernandes, popularmente conhecido como Zé Diabo, nasceu em 19 de março de 1930 em Orleans. Quando criança, estudou até o quarto ano primário. Zé Diabo é um artista autodidata, movido pela curiosidade. Quando perguntado de onde vem tanto conhecimento, a resposta surpreende.
De onde vem? Pra te dizer a verdade, eu não sei. Parece brincadeira, né? Isso aí é o seguinte, isso vem da inspiração e da persistência de fazer. Porque se você não estiver inspirado, você não faz nada.
A preocupação com a perfeição das obras sempre foi característica do escultor. Zé Diabo nasceu com talento artístico, mas a técnica foi alcançada devido à persistência e ao amor à arte.
Muito curioso e interessado, Zé sempre foi em busca do conhecimento por conta própria. É o que conta Carminati e a professora de educação artística e autora do livro A Divina Obra de Zé Diabo, Renata Bussolo Campos.
Ele é uma pessoa que foi movida pela curiosidade. Ele foi sempre uma pessoa muito interessada pelos grandes mestres da pintura e da escultura. Ele sempre citava Da Vinci, Michelangelo.
Ele pesquisou, ele observava, ele foi em busca do conhecimento, né? Mesmo que ele não tenha passado pela escola, né, regular, ele, né, até a quarta série, mas ele conheceu, ele pegou livros, ele estudava, ele observava outros artistas, outros traços. Ele era muito observador, né, da figura, né, em si, do ser humano em si, a anatomia humana.
Para encontrar inspiração para a criação dos personagens, o artista meditava em meio à natureza e lugares silenciosos.
E eu fiz isso muitas vezes após 3 horas da madrugada. Acostumei a acordar nessa hora por causa disso, para buscar a fórmula, os personagens que havia transferido para a rocha.
Para o escultor, essa meditação o transferia para lugares desconhecidos, onde encontrava todos os personagens.
Aí nós temos que atravessar uma parede, que não tem porta nem janela nem cozinha, atravessar uma parede de pedra mal. Eu sempre usava uma parede para botar meus pensamentos, que era aquela. Eu usava a face do paredão. Tá. Aí o que acontece? O que vai lá não é o nosso corpo matéria, é a nossa aura espiritual. Isso nos transporta, então, através dessa parede, e do outro lado estão todos os personagens que nós buscamos.
As cenas retratadas nas esculturas do paredão são inéditas e representam a visão do artista sobre cada acontecimento esculpido. O reconhecimento pelas obras já foi demonstrado durante a realização do trabalho. Enquanto esculpia, já deixava um livro exposto aos visitantes que desejassem deixar uma mensagem ou assinatura.
Durante os 8 anos em que trabalhou no local, o número de visitantes ultrapassou os 60 mil. Ver de perto as esculturas do paredão interessava tanto as pessoas da região quanto aos moradores de outros estados e países. Além disso, o trabalho foi pauta de muitos veículos de comunicação do Brasil.
A importância é que o paredão conseguiu colocar Orleans no Brasil inteiro e até no exterior. Quer dizer, Orleans ficou conhecido no Brasil inteiro através do programa fantástico Globo Repórter, Revista Veja, Revista Manchete e até em reportagem internacional.
Para Renata, o reconhecimento do artista se deu pelo amor com que tratou as esculturas.
Né? Aquilo é uma pedra, mas ele mostrou tanto amor no que ele fez que ele consegue chamar a atenção até hoje. É como se no paredão tivesse a essência dele, assim. Que tu chega lá, tem uma energia diferente, porque ele deixou isso lá, né? Deixou essa ideia dele, esse amor dele lá. Então não é apenas uma pedra, né, trabalhada, mas sim uma história lá.
No próximo bloco, saiba por que o grande artista de Orleans é conhecido como Zé Diabo.
E ainda, saiba quais os projetos para o local e as dificuldades em mantê-lo.
Estamos de volta com o documentário Esculturas do Paredão, Marcas Religiosas de Zé Diabo. A assinatura de Zé Diabo contrasta com as obras sacras. O apelido surgiu quando o artista foi convidado para pintar na igreja São Miguel dos Arcanjos, em Grão-Pará.
Diz a Bíblia que no princípio do Gênesis, livro da Bíblia, houve uma batalha no céu e tal, e os anjos revoltaram contra os outros, os anjos maus e os anjos bons e tal, e houve aquela briga, né? Queria derrubar a Deus lá do trono.
Na rebelião, São Miguel Arcanjo representava o bem e Lúcifer o mal. Esta cena foi retratada por Zé, e o painel possuía 2,5 metros por 5 metros, e foi pintado com tanta realidade que impressionou os fiéis.
Já faz muitos anos, mais de 50 anos. Aí eu dei um aspecto muito, muito feio, né, no diabo, né, no Satanás. Para todo lado que ele tinha entrado para a igreja, ele estava de olho cheio, assim, com umas garras, assim, esticando para fora, como quem apanha alguma coisa.
Sempre que o pintor voltava na cidade, os moradores chamavam de o Zé que pintou o diabo. Aos poucos, foi simplificado para Zé Diabo. O apelido acabou se tornando a assinatura e a forma na qual o artista é conhecido.
Isso foi criando uma certa imagem em torno da minha pessoa. E a coisa foi pegando, eu passei a ser Zé Diabo.
A igreja São Miguel dos Arcanjos foi demolida e não há registro da obra A Briga de São Miguel Arcanjo com o Diabo.
Além da diferença com o tema das obras sacras, o apelido contrasta também com a personalidade do artista.
Ele é fantástico, assim. É uma pessoa, nossa, de um carisma, que apesar do nome Zé Diabo, ele tem um coração de ouro, assim, de anjo.
Esse carinho por Zé Diabo é demonstrado pela população de Orleans e região sempre que possível. No início de maio de 2013, o presidente Alessandro Veronês, da Associação Vêneta de Orleans e região, a ASOVIOR, e da Comissão de Jovens Descendentes Vênetos de Santa Catarina, a GIOVESC, iniciou uma campanha no Facebook em que defendia a manutenção do local em que as obras estão.
Em 3 semanas, a campanha atingiu mais de 1.600 compartilhamentos.
O que eu notei, assim, que eu achei muito positivo foi o povo, né, que aderiu à campanha. Muitas pessoas realmente estavam preocupadas com essa situação. E outro ponto positivo foi a limpeza, né?
De acordo com o secretário de Infraestrutura de Orleans, o Dir Luiz Pavei, o DIJA, campanhas nesse sentido são sempre bem-vindas.
Com certeza, essa manifestação na internet aí, ela foi benéfica, valeu a pena. As críticas, quando elas vêm acompanhadas de sugestões, elas são boas. Um exemplo do que aconteceu aí nas redes sociais, então, todo mundo expressando a sua opinião, nós nos sentimos na obrigação de tomarmos atitude e daí remodelar, refazer todo aquele local ali, deixar bonito.
Após a iniciativa na rede social, a Prefeitura Municipal de Orleans realizou trabalhos de roçagem e limpeza no trecho que envolve o paredão. Isso proporcionou uma melhor visualização das esculturas.
Posteriormente, então, será feita uma segunda limpeza, que será a limpeza dos painéis, aí com um cuidado maior, com uma assistência, né, do próprio artista e do filho do artista, que estarão ali acompanhando aqueles trabalhos. Sem dúvida, não poderia ser diferente, né? Ele que é o idealizador daquilo ali, então de ter todo o cuidado. Então ele vai estar nos ajudando nesse sentido, ali naquela limpeza, e a gente aguarda, espera. Ela está sendo demorada, mas está sendo feita com cuidado, com responsabilidade.
Além desses trabalhos de limpeza, alguns projetos estão sendo elaborados para o local.
Acho que tem que haver toda uma urbanização, fazer uma arquitetura diferente para aquilo ali. Tem uma pracinha ali que vai ser toda reestruturada, colocar também um quiosque onde possa ser oferecido lembranças, né, postais. E por que não idealizar ali uma estátua, colocar para que as pessoas conheçam o histórico do seu Zé? Acredito que é mais um ponto positivo que a gente vai desenvolver e que vai acontecer em Orleans se isso vir a ser realidade.
O museólogo Robson Lunardi acredita que 3 medidas imediatas devem ser tomadas para evitar a degradação das esculturas.
Fechar a rua para o trânsito de veículos, observar a questão da água que corta lá de cima e observar aquelas árvores que estão infiltrando essas raízes sobre as esculturas.
As esculturas do paredão são de responsabilidade da Fundação Educacional Barriga Verde, a FEBAV. No fim da década de 70, quando soube do interesse do Zé Diabo em realizar as esculturas no paredão, o presidente da instituição, Padre João Leonir Dalauba, comprou o terreno da Estrada de Ferro Teresa Cristina.
A FEBAV estuda um projeto de restauração, que será realizado por profissionais especializados. Além desses trabalhos, o diretor da FEBAV, Elcio Willemann, estuda outros planos para o local.
Um outro projeto está se elaborando, é a manutenção preventiva, né, que daí são todos os cuidados de forma permanente. E um outro projeto que estamos pensando em desenvolver é o projeto de iluminação, né, para visitação noturna e para, vamos dizer assim, dar um caráter de obra de arte, que é o que está lá.
Para o museólogo e coordenador Idemar Guizzo, do curso de Museologia do Centro Universitário Barriga Verde, Unibave, os cuidados com as obras são mais amplos do que se imagina.
É um trabalho não somente da obra, mas é um trabalho que começa do entorno, entre o rio e entre a parte da parte arquitetônica da rua. Todo esse clima que envolve essa situação da onde que as obras do Paredão estão feitas. Então é um trabalho mais amplo do que imagino, e muitas pessoas não entendem isso.
O museólogo aponta ainda alguns fatores que fazem com que o tempo de vida das obras diminua.
Todos os prédios, a água de chuva, ela escorre, a água do centro da cidade escorre pelo Paredão. A umidade é outro motivo de degradação. Então existe todo um processo de como fazer controle da água, de como você trabalhar com esses vegetais, a própria iluminação direta da rocha, essa luz quente, essa luz vermelha, faz com que a planta cresça dia e noite. Então com isso as árvores vão continuar crescendo.
Para o diretor da FEBAVE, o recurso financeiro é a maior dificuldade em realizar melhorias e cuidados que as obras exigem.
Então vão ser desenvolvidos esses projetos e vamos buscar possibilidades de recursos, de fontes de financiamento para cada tipo de projeto. A dificuldade é financeira, né?
As esculturas do Paredão nunca foram algo simples de realizar. As dificuldades sempre existiram e muitas delas já foram vencidas. O reconhecimento vem da complexidade da execução.
E esse desafio já foi superado por Zé Diabo. O próximo passo é dar o cuidado necessário à obra considerada por muitos como de extrema importância.
A importância é que o Paredão conseguiu colocar o Orleans no Brasil inteiro e até no exterior.
Isso é o nosso patrimônio cultural. Isso é tudo.
Uma relevante obra feita em Orleans e que tem assim, todo esse cunho artístico, né?
Tá, porque quando nós perdemos o Paredão, quem é que vai fazer outro? Não vai ter outra pessoa que vai fazer.